Vereador Carlos, nesta semana, na segunda-feira, tivemos aí o relatório final desta CPI da causa animal, né? Nunca é demais lembrarmos que iniciou com toda aquela movimentação com relação à denúncia e o recolhimento irregular aí do cachorro comunitário, né, o Negão, e a partir daí tivemos desdobramentos que chegaram nesta CPI. Efetivamente, vereador Carlos, desse tempo de trabalho que vocês tiveram lá na Câmara, o que pode ser dito para a comunidade em termos de levantamentos, de resultados, que a partir de agora serão cobrados também das autoridades?
Então, Leonardo, falar para toda a comunidade de Vacaria aqui, nós procuramos fazer um trabalho com descrição, sem misturar política nisso, né? Tanto que esse relatório final ele foi aprovado por todos os membros da CPI, tinham vereadores de situação, de oposição, e posteriormente aprovado em plenário também, sendo que pudemos constatar, né, chegamos ao resultado de que houve sim uma negligência, um crime de responsabilidade na questão do recolhimento dos cavalos. Tá? A lei municipal ela é clara, esses cavalos, a partir do momento que eles são recolhidos para posse do município, eles precisam ser doados eles precisam ser leiloados, né? E houve a doação, né? Então foi feito esse apontamento, o relatório foi encaminhado, agora ele vai para o Ministério Público e o promotor dá as providências que achar necessário. E com relação a causa animal, nós podemos apontar caminhos que nós precisamos aqui na nossa cidade seguir e direcionar para que possamos melhorar como cidade essa questão, né? Eu falo que é uma causa de todos. A causa animal é um problema que nós temos, é um problema de saúde pública também, mas é um problema de superpopulação, onde as pessoas que gostam dos animais não querem ver animal sofrendo, e as pessoas que não gostam também não querem ter animais na rua. Então é um trabalho que a gente vem fazendo também. Podemos utilizar da CPI para trazer à tona a questão. Eu acredito que em Vacaria nunca se falou tanto de causa animal como esse ano, né? Então é um problema identificado, estamos falando e estamos procurando resolver. E quando se fala, e a gente tem um espaço, isso agradeço aqui, já é a segunda vez que nós estamos vindo aqui falar sobre isso, é porque os pilares da solução desse problema são conhecidos, é castração e conscientização. Então, a partir do momento que a gente tem espaço, tem meios de comunicação para falar da importância de se castrar, da importância de tu ter a responsabilidade na adoção, da importância de tu não soltar na rua, entra na conscientização. E a castração é o que o poder público precisa intensificar e fazer para que a gente consiga ter um controle populacional.
Geralmente, quando se fala na causa animal, vamos pensar, cães e gatos, mas não é só isso, não é, Carlos?
Não.
Eu vejo aí que tem animais até de grande porte que estão hoje soltos, os seus tutores, vamos dizer assim, não têm dado a atenção necessária, né?
É a questão da responsabilidade, né? O proprietário, o tutor, ele precisa ser responsável pelo seu animal. E aqui em Vacaria a gente tem também um grande problema com relação aos cavalos soltos, né? É uma tragédia iminente que pode acontecer em qualquer hora. Nós temos duas BRs e nós precisamos que as pessoas que criam cavalos no perímetro urbano, aliás, a lei não permite também, né? Falando o código de posturas do município, não permite isso, né? As pessoas têm que ter responsabilidade, porque às vezes tu pode tirar a vida de uma família que está passando aí, do nada, o animal ele é irracional, ele pode se jogar na frente de um veículo, ele pode se assustar, né, e vir a causar um transtorno. Então esse é um outro problema que nós temos, além da população, do controle que nós precisamos ter na população de cães e gatos no município de Vacaria.
Como você disse, já pela segunda vez nós estamos aqui, a Karine também esteve conosco recentemente, né? E por isso a importância de nós convidarmos, não é, Karine, para que quanto mais as pessoas estejam presentes aí nesta sexta-feira, a mobilização ela cria um corpo maior. Porque eu lembro bem, quando dessa situação aí com o cachorro comunitário, nós tivemos um plenário praticamente cheio na Câmara. E que bom que é nós observarmos um plenário cheio, vendo que as pessoas estão realmente preocupadas com a ação. Então, por isso, temos que reforçar esse convite para hoje à noite, não é, Karine?
É, lembrando que essa é a segunda audiência pública. E lembrando também que foi o caso do Negão que resultou no trabalho que está sendo feito, porque a Dani da ONG, ela me procurou, porque ela queria saber se a prefeitura poderia ter tomado aquela ação, e aí a gente veio discutindo, veio conversando, aí ela me falou que tinha um vereador, falou do Carlos, que tinha interesse em apoiar, e aí a gente pensou de que forma estratégica a gente poderia, então, entender o problema da cidade como um todo. Então, muito importante as pessoas terem ido, compadecidas pela situação do Negão, mas não adianta a gente só ir lá reclamar, chorar.
Só naquele momento não, né?
Agora é a segunda. Na primeira a gente fez um levantamento diagnóstico dos animais que estão com a ONG, com os protetores, e hoje a gente vai apresentar o relatório final da estimativa populacional que nós viemos fazer. Então, a outra vez que eu vim aqui, nós viemos para falar da estimativa populacional. Sim. Então, no estado do Rio Grande do Sul, do que a gente tem de informações, é a primeira cidade que fez uma estimativa populacional de animais em situação de rua. E hoje a gente vai fazer a apresentação dessas informações, e a partir daí, do relatório final, a gente vai, então, enquanto entidade, enquanto GEMASP, apresentar uma sugestões, né, ações com base nesses dados coletados, de ações que o município pode fazer para, então, ter o controle, o manejo ético desses animais. Então, a gente convida as pessoas para irem hoje à noite, porque o momento de dar opinião, o momento de se unir para realizar o trabalho é agora. Depois não adianta, as pessoas reclamam de não serem ouvidas, mas aí quando a gente propõe uma conversa, as pessoas se omitem. Então, convidamos aí todas as pessoas que, por favor, que tem interesse em resolver o problema, que se façam presentes, porque é o momento da gente dialogar sobre isso,
é
agora.
A gente entende que há um problema muito sério, mas que, apesar de haver uma comoção da comunidade, como já aconteceu, o que se cobra agora, não é, vereador Carlos e também Karine, é uma ação concreta, porque muito se falou aí no começo do ano também, o vereador Carlos é testemunha, vamos fazer um centro de castração, vamos fazer um local específico. Mas local é muito fácil para construir, mas nós precisamos também, de repente, pessoas profissionais para que atenda desse local, né?
E lembrando, muito importante o que você está tocando, porque toda a prefeitura que nos procura ou que a gente entra em diálogo, a ideia é sempre a mesma. Vamos construir um espaço, tirar os animais da rua. Mas isso se torna um depósito de animais, e as pessoas têm que entender. Tem uma verba de 500 mil, vou construir um canil. Você constrói com 500 mil. Mas quanto... Os gestores, eles têm uma dificuldade de entender o quanto você precisa de dinheiro mensal para manter esses animais, e que você precisa fazer a adoção desses animais. O lugar não é um depósito onde você vai simplesmente varrer a sujeira para debaixo do tapete.
Temporariamente, né, Liz?
Na verdade,
exatamente.
O que tu falaste, Leonardo, acho importante também aqui nós falarmos. O GEMASP a gente criou em maio deste ano, que é um grupo voluntário, partidário, sem ligação com política, faz parte, nós fizemos parte, a Ângela, Rodrigo, Pedro Moreira,
a ONG,
Amigo do Bicho, o grupo Anjinhos de Rua, pessoas que se reuniram para estudar e trabalhar com proposta concreta para chegar numa solução, né? A ONG Arca Animal, ela trabalha com dados, isso foi fundamental. Estamos hoje aqui muito por causa disso, porque nunca se fez levantamento para a gente conhecer e saber do problema. E o que tu acabou de falar aqui é porque se vende uma ilusão para a população que fazendo um canil vai resolver o problema. E isso não vai acontecer, até porque hoje à noite nós vamos divulgar os números. Não tem espaço que suporte todos os animais de rua da nossa cidade. E não é apenas da nossa cidade, isso é geral, né? Então não é esse o caminho. Nós precisamos sim, nós temos a causa animal. Quem faz muito em nossa cidade, além da ONG, são as protetoras, que fazem um trabalho magnífico. A parte do Estado, a parte do poder público, as protetoras auxiliam em muito, porque hoje nós temos um programa de castração no município, né? Que foi turbinado esse ano com R$120 mil, que é uma verba da economia da Câmara de Vereadores, que nós destinamos no início do ano. Então se possibilitou castrar mais, mas as protetoras precisam, por muitas vezes, ir na casa da pessoa, pegar o animal para trazer para castrar e depois levar de volta, fazer o pós-operatório. Então as pessoas têm que ter pelo menos vontade de participar e de ajudar a resolver um problema que elas estão criando. Nós criamos esse problema, né?
Os animais são as vítimas.
Os animais,
né,
são as vítimas. Então não adianta a gente chegar aqui e falar que se fizer um canil municipal vai resolver o problema, porque o canil vai encher numa semana. Nós temos no primeiro.
E só vai aumentar,
né? Nós temos o primeiro levantamento que o GEMASP fez, ele chegou a um número de 1,000 e poucos animais, com 20 protetoras e a ONG. Isso sem considerar pessoas que têm ali 10, 15 animais. Isso não entrou na contagem, né? Então hoje nós vamos apresentar os animais de rua, que são sim o que nós precisamos direcionar o foco da castração, porque são na rua que eles estão procriando.
E que 80%, né, dos animais são machos não castrados.
Não são castrados. Então nós precisamos, o programa de castração do nosso município hoje, ele prevê castração para as pessoas que estão no cadastro único no Bolsa Família.
Sim, os critérios.
Um dos critérios são esses. E eu falei até numa sessão da Câmara semana passada que nós legislamos apenas para as pessoas que estão no Bolsa Família. Uhum. Esquecemos das pessoas que trabalham cedo, acordam cedo para trabalhar, chuva, sol, que também não tem uma renda Que possibilite pagar uma castração em torno de R$1.000, às vezes pode chegar numa clínica particular. Então nós precisamos estender esse programa para que já foi feita a indicação, está na mão do executivo, estender esse programa para quem ganha até dois salários e meio, para também beneficiar a pessoa que gera a receita, que paga o imposto, não apenas quem está no CAD único.
E a castração dos animais em situação de rua. Porque é muito importante. Se as pessoas que têm o direito à castração não levam, o cachorro não vai sozinho se castrar. Então você precisa fazer um trabalho de busca ativa. E isso é do executivo. Então ele precisa sim ter um trabalho de buscar o cão, castrar o cão e levar o cão de volta para o ambiente de origem. Isso inclusive se chama protocolo sede e é regulamentado. Às vezes as pessoas pensam, mas está largando o cachorro de volta na rua. Sim, vai castrar e vai devolver na rua, porque não tem como você levar para dentro de casa todos os animais.
Até porque a primeira solução, como o vereador Carlos sempre fala, é a castração, né?
É a base.
E até digo o seguinte, hoje na nossa cidade seria muito mais interessante se investir um recurso numa clínica comunitária do que num próprio abrigo. Porque as pessoas com baixa renda, elas não têm dinheiro para tratar uma eventual doença, sim, que o animal acaba contraindo, aí largam na rua.
Exatamente.
As protetoras que fazem um trabalho voluntário, elas se sobrecarregam financeiramente porque elas precisam pagar o tratamento. Então, uma clínica teria muito mais resultado positivo na solução do problema, porque a partir do momento que grande parte dos animais que estão na rua ou são recolhidos pela ONG são animais doentes. Até usar esse espaço aqui para falar para a população também o seguinte: a ONG, ela recolhe animais doentes ou animais que estão sendo maltratados e atacando as pessoas. A ONG não pode recolher um animal sadio da rua. E nem se deve tirar um animal sadio da rua, porque não tem onde colocar, ele está muito melhor ali.
E porque ele tem direito ao vínculo ao território.
Sim.
O animal tem os seus direitos.
A sua liberdade também.
Inclusive, nós protocolamos no Senado Federal o Estatuto de Proteção de Cães e Gatos, junto ao senador Paulo Paim. A relatoria foi favorável e espera-se que até o fim do ano ele seja aprovado no Senado e no fim do ano seja aprovado na Câmara dos Deputados Federais. E dentre, né, no link da nossa bio tem esse estatuto para as pessoas lerem, e uma das coisas é o reconhecimento de que os animais são seres sencientes e que eles têm direitos. E dentre os direitos, um deles é o vínculo ao território.
Com certeza. Bom, gente, eu quero deixar aqui o espaço sempre à disposição. A Karine sabe, também o vereador Carlos está aí, sempre estamos nos comunicando, né, e tentando, claro, esclarecer a nossa comunidade. Gostaria que vocês reforçassem o convite para hoje, então, à noite, para que as pessoas realmente vão lá e façam parte deste momento que é muito importante para a causa animal.
Eu gostaria novamente de agradecer o espaço, aproveitar aqui, agradecer a Karine, a ONG Arca Animal, publicamente, porque está fazendo um trabalho de maneira voluntária na nossa cidade. É uma pessoa que tem contato em Brasília, trabalha em vários estados para a melhoria da causa, para a melhoria da situação dos animais e dos municípios. Então, e nós temos... fomos premiados porque estamos tendo esse projeto piloto aqui na nossa cidade, e com certeza o foco é melhorar e é resolver. Não é passar pano, não é trabalhar para ganhar voto, o foco é resolver o problema. E a solução do problema está na castração, está na conscientização, está na criação de políticas públicas. Tudo isso nós vamos falar hoje à noite. Gostaria de reforçar o convite aqui. Quem puder se fazer presente a partir das 7h30. Quem não puder ir, vai ser transmitido pela TV Câmara. Então, o nosso foco, o nosso objetivo é desde o início. É uma demanda da nossa sociedade, da população vacariana, e nós vamos trabalhar, estamos trabalhando para que possamos solucionar. E tenho certeza que, se seguirmos o caminho que estamos, através do nosso grupo, através das demais pessoas que estão nos auxiliando, nós vamos ter daqui a 2-3 anos esse controle populacional, os animais vão ter uma situação melhor. E as pessoas também nos bairros vão ter uma situação melhor, porque não vai ter esse monte de cachorro solto na rua, que é um problema que a gente precisa resolver.
Obrigado, Karine.
Hoje, então, 19h30, na Câmara de Vereadores, nós esperamos todos vocês.
Certo, está feito então o convite. Hoje, sexta-feira, audiência pública promovida aqui pelo vereador Carlos Ibete, também pelo Grupo Estratégico de Manejo Ético de Animais Sem Domicílio Permanente. Participe você também. Esta causa é importantíssima.